Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 166. Sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, em João. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença por só si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo Eterno Benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Senhor, Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz.
Comentário sobre a mensagem. Sigamo-lo. Se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Se alguém me servir, o Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. Nós sabemos que em todos os recantos onde Jesus deixou o sinal sublime da sua passagem, sempre houve uma grande movimentação naquilo que se referia a levantar e seguir. Eram dois atos muito constantes. Veja bem, André e Tiago, eles deixaram as redes de pesca para acompanhar Jesus. Os paralíticos que retomaram a saúde, eles se reergueram e andaram. E Lázaro, ele atendeu ao chamamento do Cristo e se levantou do sepulcro. E também, entre dolorosas peregrinações, profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso, ele procurou seguir Jesus. E entre açoites e sofrimentos. Mas tudo isso depois de haver se levantado às portas de Damasco. Mas muitos discípulos do Evangelho, já nos tempos apostólicos, adotaram atitudes semelhantes, e tudo isso porque eles acordaram da noite de ilusões terrestres e seguiram, ofereceram testemunhos santificados através do trabalho e do sacrifício. Então, tudo isso constitui um acervo de lições muito claras para todos nós, a nós que nos afirmamos cristãos. Porque a maioria de nós adota, em quase todos os seus trabalhos, a lei do menor esforço, não é mesmo? Porque muitos de nós esperamos a paz que é ofertada por Jesus no conforto de poltroninhas muito acolhedoras. Há também aqueles de nós que deseja comprar a felicidade celeste diante de esmolas generosas. E alguns cristãos ainda estão aguardando intervenções miraculosas, sobrenaturais, para melhorar a sua vida, mas isso sem fazer qualquer esforço próprio. Mas não nos enganemos. É muito importante que cada um de nós se indague se está efetivamente seguindo Jesus ou se está apenas adotando algumas fórmulas de culto exterior, que infelizmente são carentes de significado. Porque seguir o Mestre Divino implica em levantar-se e renovar-se. Porque não há como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os luminosos exemplos de Jesus. Mas também é impossível se alcançar voos mais altos se mantivermos os pés chumbados ao chão. Então é imperiosa a libertação dos vícios, porque eles são totalmente incompatíveis com a condição de que queremos ser fiéis discípulos de Jesus. Cada criatura, se fizer uma sincera e humilde autoanálise, vai identificar o que aprende ainda à terra e a impede de se levantar. Porque, afinal de contas, sem uma noção clara da tarefa que precisa ser empreendida, não tem como realizá-la satisfatoriamente. Por exemplo, para alguns de nós, a frente da batalha situa-se naquela necessidade de domar a sexualidade que ainda está em desvario. Já outros de nós destruímos o nosso corpo com a gula. Mas muitos de nós também amamos o ócio e gastamos o nosso tempo tão precioso com mil passatempos que não conduzem a nada. Ao invés de estarmos trabalhando para o nosso progresso, tanto pessoal quanto coletivo. Já a maledicência, ela ainda é o calcanhar de Aquiles de um numeroso contingente de pessoas. Mas também acontece isso com a ganância, com a desonestidade, com o egoísmo, com o orgulho, a vaidade. Bem, dentre tantos outros vícios que tanto infelicitam a todos nós. Então, depois que nós identificarmos os obstáculos que estão prejudicando a nossa própria evolução, não vai restar nenhuma outra alternativa senão lutar diariamente e com muita persistência para erradicar esses obstáculos. Nós sabemos que cada um é herdeiro de si mesmo e essas dificuldades que enfrentamos atualmente refletem as opções equivocadas que nós fizemos no passado. Mas quem se já dispôs a seguir Jesus há muito tempo, certamente hoje se encontra pleno de paz, de harmonia. Mas infelizmente a maior parte da humanidade ainda é lenta para assumir as responsabilidades e as rédeas do próprio processo evolutivo. E por conta disso, permanece desequilibrada e acaba permanecendo em um ambiente de reclamações e de infantilidades. Essa é a verdade. Mas nós sabemos que ninguém vai fazer o nosso trabalho. Porque se nós queremos a paz que Jesus ofereceu, nós precisamos imitar os seus exemplos e tentar romper de forma vigorosa, determinada, com aqueles hábitos daquele homem velho que ainda insiste em permanecer em nós. Afinal de contas, o chamado amoroso do Mestre Jesus está ecoando em nossas consciências há muitos milênios, sempre nos convidando para a vida verdadeira. Mas compete a nós a decisão de se levantar e segui-lo. Depois de uma profunda e definitiva transformação do nosso ser. É fácil isso? Não é, meus irmãos. Então, como é que nós vamos conseguir servir a Jesus, servindo a Ele, se as imposições da vida acabam nos delegando tantas obrigações que acabam nos impedindo de servi-lo, nos impedindo de colaborar, às vezes, em qualquer das muitas instituições de auxílio e de caridade? Como nós poderemos servi-lo? Bem, eu acho que existem outras maneiras de nós servirmos ao Jesus, além dessas que eu acabei de citar. Nós seguiremos e serviremos Jesus em qualquer cenário da vida humana, desde que o nosso coração se proponha a isso. Nós seguiremos Jesus com lealdade e constância em qualquer caminho que nós trilharmos, desde que nós levemos como guia luminoso o Evangelho que Ele nos deixou. E que o livro seja um símbolo de todos os discursos que possam espalhar conhecimentos superiores para nós e para todos aqueles que conviverem conosco. Nós seguiremos a Jesus, o Divino Cicerone, nessa nossa jornada para a eternidade, se nós escolhermos como companheiras para nós constantes a virtude, a boa vontade e a renúncia. Nós seguiremos também o Mestre amado, tanto vestindo a roupagem física de homem como também de mulher, vestindo uma roupagem preciosa e bela, ou até aquela mesma que está temporariamente imperfeita. Nós seguiremos Jesus, nossa estrela bendita, partindo da manhã da infância, ou mesmo partindo no crepúsculo da velhice. Todo tempo é tempo para seguirmos a Jesus. E seguiremos, finalmente, ao Senhor Jesus em todas as horas dos nossos dias, em todas as circunstâncias em que nós nos defrontarmos com as lições do caminho terreno. Seguiremos a Ele com qualquer nome, qualquer cor. Basta que nós caminhemos com Ele em nossos corações, que nós procuremos servi-lo em qualquer tarefa. Que Jesus nos abençoe. Que Ele nos ajude nessa linda caminhada que nos levará para o seu coração amigo e bondoso.